Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia. Uma produção da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Tunápolis. Trazendo para você, ouvinte, as principais informações das secretarias e setores da municipalidade.
Bom dia, rádio ouvintes de Tunápolis e região. Sou Jaine Friedrich, responsável pelo programa Tunápolis em Sintonia.
Notícias em destaque.
Atenção para a proliferação do mosquito da dengue. A agente de endemias, Elaine Mels, explica que o trabalho a campo é realizado através de visitas a cada 2 meses em todos os 972 imóveis do perímetro urbano do centro, pelo fato do município ser infestado pelo mosquito Aedes aegypti. É repassado a orientação com relação a tudo que envolve a melhoria no terreno, residência ou empresa, evitando a existência de locais com um acúmulo de água sem proteção, evitando ainda que exista um ambiente propício a criadouros de vetores, nesse caso de mosquitos. Portanto, a cada 7 dias são verificadas as armadilhas, em um total de 9 no centro e 4 nas comunidades com maior fluxo de veículos, sendo 2 na linha São Pedro e 2 na linha Pitangueira. Além disso, a cada 15 dias são verificados os pontos estratégicos, que são locais com possibilidade de possuir objetos ou materiais que podem vir a acumular água e se tornar um criadouro de mosquitos. O que se precisa entender é que o mosquito vive em torno de 35 a 45 dias. Precisa de sangue humano para maturar os ovos. Vai buscar um ambiente sombreado, com ou sem água, sem muita circulação de pessoas e vai depositar os ovos, que varia de 100 a 400 ovos ao total. A postura será em vários locais. Para manter a espécie, esses ovos conseguem eclodir mesmo depois de 1 ano. Por isso, a atenção da população e a adesão das orientações é primordial. Desde a eclosão até a vida adulta, são em média 7 dias. Em período de calor, esse tempo pode ser mais curto. Todo material com acúmulo ou propenso a acumular água deve ser eliminado ou acondicionado em local coberto. Só neste terceiro ciclo, até o momento, foram eliminados 69 materiais, desde plásticos, que envolta potes de flor, lonas, pneus. A maior incidência é no cemitério. Esse fato chega a ser preocupante. Não é somente no período de finados, onde se tem o hábito de homenagear os entes queridos, que a população leva flores aos túmulos. Isso ocorre também durante o transcorrer do ano. Foi realizada ainda a orientação a todas as empresas que comercializam flores, para que se atentem a este detalhe nas embalagens. O pote ou recipiente deve ser vazado, furado, permitindo que a água escoe. Não é recomendado o uso de plásticos como enfeite, porque este vai acumular água. O pote de flor acaba sendo um ambiente propício à postura do mosquito. Possui sombra e tem umidade. Além disso, perto dos cemitérios existem várias moradias, então o risco de ocorrer um foco de mosquito e deste se alastrar por toda a cidade é muito grande. Todo recipiente que estiver em desacordo é eliminado. Então, se a pessoa que vai levar flores, que já o faça conforme o recomendado, além de não gerar riscos para ninguém nesse local, vai também ajudar a não demandar ações extras nessa região. Cada foco encontrado deve ser feito a delimitação do foco. Isso demanda tempo, tendo somente um agente a campo vai atrasar o restante das visitas. Quando um ajuda o outro, juntos conseguimos fortalecer a saúde de todos, enfatizou Elaine. Atenção, frequentantes dos parques infantis. De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Naissa Carmine Chaures, os parques municipais tiveram sua liberação autorizada pelo Comitê de Crise do Covid-19, mediante alguns cuidados que toda a população deve ter como regra ao utilizar os espaços. Os riscos decorrentes do Covid permanecem. É necessário que todos tenham comprometimento ao utilizar os espaços, especialmente no uso de máscara, por todos que permaneçam no parque. Outro ponto importante é que todas as crianças, indiferente de faixa etária, precisam estar acompanhadas de um responsável que deverá zelar pela segurança sanitária da criança, além de ser responsável por mediar conflitos que podem surgir entre as crianças. A municipalidade dispõe de álcool gel na entrada dos espaços, sendo necessário fazer a higienização das mãos. Alguns lembretes importantes: não adentrar com animais, bicicleta e evitar jogar bola no parque, pois existem outros espaços para esta prática. Com a ajuda de todos, poderemos permanecer com os parques abertos como alternativa para diversão e desenvolvimento das crianças. Rede Municipal de Ensino retornará com atividades 100% presenciais. A Secretaria de Educação informa que o retorno às aulas 100% presenciais acontecerá nesta segunda-feira, dia 30 de agosto. A secretária de Educação, Naissa Carmine Chauris, pontua que o retorno 100% presencial é possível considerando a nova normativa do Estado, no qual diminui o distanciamento em sala de 1,5 metro para 1 metro. Durante o período que antecede o dia 30, competiu à Secretaria de Educação a atualização do plancão. Além disso, reforçaram a necessidade de todos seguir os protocolos sanitários e, para tanto, solicitamos a colaboração das famílias, especialmente não autorizar que os educandos frequentem as aulas quando este ou alguém da família estiver apresentando sintomas de Covid. Live 7 de setembro. Acompanhe você também. Neste dia 7 de setembro, comemoramos a independência de nossa terra, de nosso Brasil. E por este motivo, convidamos você e seus familiares para acompanhar a live em comemoração da independência do Brasil. Esta que será transmitida via Tunapolis.tat às 9 horas do dia 7 de setembro. Teremos apresentações culturais e também vídeos de apresentações de alunos da rede municipal e estadual de ensino. Acompanhe você também. Viva a nossa pátria! Observação: não estaremos realizando desfile cívico em virtude das normas sanitárias estabelecidas para evitar a proliferação do vírus Covid. Pela compreensão de todos, agradecemos.
Entrevista da semana.
Hoje, então, conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio White. Secretário, quais são as novidades da pasta? Bom dia.
Bom dia, Jaine. Bom dia aos nossos ouvintes do programa. A pasta, na verdade, ela se resume a situações assim bem importantes e bem pontuais, principalmente aqui na cidade. Nós estamos trabalhando a questão da calçada, já foram investidos em torno de R$16 mil. Temos na faixa de 422 metros de testada, que é aquela parte da frente da calçada, para as pessoas que têm alguma afinidade, conseguem entender o que isso significa. Que daria em torno de 42 metros cúbicos já distribuídos. Mais alguns que estão na lista estão vindo para fazer também. Segunda-feira também conclui essa parte da instalação das lâmpadas LED, então teremos mais 110 na cidade. E após encerrado essa etapa, nós já iremos somar quantas lâmpadas faltam no total para a gente poder fechar todo esse circuito da cidade. A partir daí, já deveremos iniciar, e é pedido já da comunidade, que é importante, a parte também de substituição das lâmpadas de vapor sódio no interior pelas lâmpadas de LED. Então, também vamos, para as pessoas do interior que às vezes nos solicitam, né, já fica a informação de que também será atendida uma outra etapa. Também na segunda-feira, que é bom, que nos deixa feliz, deverá ser concluído a partir dali, né, que seria a construção final do pavilhão da Copel. Então, é aquela etapa estrutural em que se levanta ainda as terças e o telhado, concluindo-se então os trabalhos dessa empresa que está fazendo. Então, daqui uns 14 dias, nós mais ou menos projetamos que deve ser feita a parte do piso de concreto, e provavelmente já no mês de outubro, que é positivo, poderá ser liberada essa obra para a empresa Copel. Então estamos felizes na pasta, tem outras situações menores que a gente vai acompanhando, e essas aí então estão acontecendo de forma natural, que é bom, por um lado, porque deixa a atividade bem encaminhada, bem como deixa o contribuinte e o munícipe feliz. Obrigado, Jaine.
Muito obrigado, secretário, pelas informações concedidas.
Avisos de utilidade pública.
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária informa que neste mês de setembro serão beneficiados pelo Programa de Crédito ao Produtor Rural todos os produtores rurais que possuem CPF de número final 0 e 3. Portanto, você, produtor, se encaminhe até o setor de exatoria para mais informações.
E o programa Tunápolis em Sintonia vai ficando por aqui. Acompanhe as ações que estão sendo feitas em nosso município pelo site www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e desejamos um ótimo final de semana. Voltamos neste mesmo horário no sábado que vem. Um abraço e até mais.